nesta coletiva que será feita na próxima segunda-feira, que é a limitação do conteúdo que será dito, né? Ele vai responder, mas ele só pode responder a perguntas que tenham relação com o objeto da CPMI do INSS, que são os empréstimos consignados aos aposentados e pensionistas. Fora disso, eu não acredito que ele vá falar, não. Ele vai usar o direito ao silêncio, lembrando que ele não precisa necessariamente do habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para garantir esse direito ao silêncio. O direito ao silêncio está na própria Constituição Federal. Então, ele vai certamente estar acompanhado de um advogado que vai orientar quando ele deve ou não usufruir desse direito constitucional. E vamos nos lembrar, né? A gente viu recentemente a delação premiada do Mauro Cid, que deu a ele uma grande vantagem, uma condenação de 2 anos que praticamente já se extinguiu pelo período que ele ficou preso. Provisoriamente, né? Sem condenação, e que manteve seu cargo nas Forças Armadas. Então, o Daniel Vorkaro, vendo esse exemplo, é claro que se ele tiver algo relevante a falar, ele não vai falar para parlamentar na CPI ou na CPMI. Ele vai falar para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para garantir uma delação premiada e usufruir dos benefícios todos que um delator tem hoje no nosso sistema jurídico. Ele vai estar lá mesmo para se defender, se esclarecer em alguns pontos, ficar em silêncio em outros, e o que de relevante ele tiver, e se for falar para as autoridades, não vai ser para os parlamentares, vai ser para a Polícia Federal e para o Ministério Público.
Agora, 7h44.
Repita.
7h44.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento: Loja 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia. E um desfile de ofertas para você.
O rodeio é um. Renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para...
Se liga! Se liga na Pan!
Alô, São Paulo! O carnaval tem endereço certo! E ele é com a Jovem Pan! A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua! No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan!
Esse carnaval virou mania, se liga na Pan!
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem! Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente! Bloco Borbulha de Amor Jovem Pan, 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
7 minutos.
Repita.
7h47 da manhã.
Eu quero falar um pouquinho de dólar que fecha a 5,24 com agravamento de tensões entre Estados Unidos e o Irã. Fala um pouquinho desse movimento pra gente. 5,24.
Olha só, Evandro, não é só apenas o risco geopolítico. O risco geopolítico vai para preço e aí o dólar costuma subir.
Que oscilação,
mas também,
né?
Exatamente. Acabou saindo a ata do Fed ontem, né? E equivale à nossa ata do Copom, é o documento do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed, que justifica a política monetária. E pela leitura da ata, vai ficando cada vez mais claro um cenário de manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos e não de corte na taxa de juros. Portanto, se os juros ficam mais elevados nos Estados Unidos, significa que aumenta a demanda por dólar, certo? Porque o investidor quer investir na renda fixa norte-americana. O prêmio lá ficou maior. Se aumenta a demanda por dólar,
ele
o
sobe.
Preço do dólar sobe, que é exatamente o que ocorreu no mercado no dia de ontem.
Vai um pouquinho mais para a sua esquerda, Alangani. Ou direita, aqui. Perdão. Direita, para a gente dar uma olhadinha no valor. Está em... Para você, 23,01 ou 0,25% de alta, né, Alangani?
Exatamente. E talvez continue, né, este movimento justamente pelo... os juros nos Estados Unidos, né, mais elevados, diminuindo, né, esse diferencial de taxas de juros entre Brasil e Estados Unidos, o prêmio lá está maior e por conta de todas as incertezas geopolíticas.
Agora, Gani, a gente percebe aqui uma diminuição em relação à pontuação do Ibovespa, né? 186.016, menos 0,24, é relevante aqui essa queda?
É relevante, né? Não é assim uma queda muito expressiva, mas é uma queda relevante. Está tendo muita realização também de lucros por parte dos investidores. A Bolsa deu aquela esticada, agora uma força vendedora. Também a Vale e a Petrobras, nesta semana, apresentaram queda, né? Uma por conta da queda do minério de ferro, outra por conta da queda da cotação do petróleo. Mas não muda muito os fundamentos, não, Evandro. A Bolsa deve continuar no movimento de ascensão, podendo chegar a 200 mil pontos.
A gente até percebe esse movimento aqui, né? Ela fechando, então, meio que subindo, né?
É interessante,
isso,
né?
Isso indica que ela pode abrir hoje...
Pode, porque a tendência é positiva, né? Se a gente observar o gráfico, você tem uma tendência positiva. É lógico que nessa tendência positiva você tem dias que caem, outros que sobem, mas na tendência é positiva, principalmente porque o investidor estrangeiro busca uma estratégia de diversificação internacional para fugir lá das tarifas protecionistas do Donald Trump. Então entende que os países emergentes é uma boa, há risco de bolha de inteligência artificial nos Estados Unidos, então vão colocar dinheiro em outro país e também todos os riscos relacionados à geopolítica, Evandro.
Valeu, Gani.
Valeu.
Com a retomada dos trabalhos no Congresso após o Carnaval, a base governista planeja intensificar as articulações em torno da proposta para colocar um fim à escala. Aliados do presidente Lula querem garantir a aprovação no primeiro semestre. Vamos trazer os detalhes sobre essa discussão aqui, aprofundar mais uma vez aqui, junto com o Kobayashi, também o Lucas Merreiro. Nelsinho Kobayashi já traz aqui, inclusive, a sua avaliação sobre a demanda do governo em torno da escala 6x1 e se isso, além de ser um assunto e um tema de grande repercussão política eleitoreira, também tem potencial para colocar um pano um pouquinho quente em cima de escândalos como o do Banco Master e manter o Congresso ocupado com esse assunto que é de interesse do governo.
Certamente, né, Bia? Porque o governo está olhando para as eleições. A maior prova disso é de que abraçou o projeto de emenda à Constituição do fim da escala 6x1 só agora, no último ano, né? Porque será? Se a gente se lembrar bem, quando a proposta foi feita pela deputada Érica Hilton, que não tinha nenhuma base de estudo de impacto econômico quando fez essa proposta no Congresso Nacional, o próprio governo foi resistente. O ministro do Trabalho foi resistente, porque ele sabe que isso pode gerar um impacto negativo terrível na economia. Só tem três alternativas se isso for adiante. Ou os empregadores vão demitir, porque eles não conseguirão arcar com o aumento do valor da hora trabalhada dos seus empregados, ou eles vão contratar na informalidade esses dias a mais aí que precisam de produtividade, mas que não poderão constar na carteira de trabalho, ou eles vão repassar o preço do aumento do custo com pessoal para os consumidores dos serviços, dos produtos, enfim, do que eles produzem. Só tem essas três alternativas. E isso tudo é ruim para a economia. Seja a informalidade, seja o desemprego, seja a inflação, o aumento do preço das coisas. E não tem como a gente levar em consideração que o governo não considere isso, de fato. Mas para o presidente Lula e para a sua base, nada importa nesse momento, só importa ganhar as eleições. Nem que para isso precise colocar uma ilusão na cabeça do povo trabalhador. E para deixar claro, esse projeto não é projeto do fim da escala 6x1. O nome correto desse projeto é projeto da escala 4x3. Porque é isso que está no projeto. O governo quer que os empregadores tenham seus empregados apenas 4 dias por semana. Então, a pessoa que tem uma microempresa, a pessoa que tem uma mercearia, um salão de beleza, um pequeno negócio, ele vai poder ter um empregado 4 dias na semana e para os outros 3 dias ele vai ter que contratar outra pessoa. Veja como isso pode ser terrível para a economia. Mas o governo está querendo mesmo ocupar as manchetes de jornal, iludindo o povo trabalhador e com essa escala 6x1 que só tem finalidade eleitoral.
Você também enxerga como uma ilusão, hein, Lucas Merreiro?
Com certeza, eu concordo, assino embaixo de tudo que o Nelson falou aqui. Eu só compro um elemento que é muito importante, né? O Nelson colocou que esse é o interesse do Lula e da base dele, e eu concordo, mas também é um interesse da oposição, né? E aqui eu coloco oposição entre muitas aspas. Eu peço para você, ouvinte, espectador, prestar muita atenção em como os deputados do PL vão votar em relação à escala 6x1. O Partido Liberal, né, que se dizia a maior oposição que esse país já viu e que tem votado de acordo com o PT em todos os maiores interesses dele, né? Se uniram com o PT para votar na PEC da blindagem, se uniram com o PT no aumento dos salários dos deputados para abafar o caso do Banco Master, para defender o ministro Dias Toffoli, para aumentar o fundão eleitoral, para aprovar todo e qualquer projeto populista do Lula. Prestem muita atenção em como esses deputados vão votar. Já tem vários deputados do PL defendendo publicamente essa PEC que, enfim, vai gerar muitos problemas para a economia, como o Nelson já explicou, que é a PEC da escala 6x1. Vejam só, é uma oposição que está disposta a entregar a reeleição para o Lula, né? Está disposta a aprovar todos os projetos populistas e fiscalmente irresponsáveis do Lula para também surfarem um pouco nessa onda, né? Para ganhar vez os próprios mandatos, para poderem chegar na eleição e falarem: olha, eu sou dispado com o trabalhador, eu também votei a favor da escala 6x1. Não estão nada, não estão preocupados com o Brasil, não estão preocupados com a manutenção das contas públicas, estão preocupados apenas com like em rede social e voto na urna no final do ano.
Merreiro, você trouxe agora essa participação, né, esse olhar com o papel da oposição também dentro dessa discussão, mas tem, né, nessa função, nesse projeto da escala 6x1, uma linha de discurso que funciona muito bem para a base do governo Lula, que a gente viu nas últimas eleições, que é o tal do nós contra eles, que cabe muito bem também nesse caso, né? Quem é a favor do trabalhador e quem é apenas a favor do empresário, que é sempre taxado como o malvadão da história.
Cabe, é claro, o PT sempre vai por esse caminho, né, de colocar o empresário como um malvado, o que é uma grande injustiça, é uma ingenuidade. Qualquer um aí que é empresário, que é empreendedor, sabe que uma das maiores dificuldades que o empresário tem é contratar um bom funcionário, e quando ele consegue contratar esse bom funcionário, ele quer manter, quer dar as melhores condições para esse funcionário. Ele não é um vilão, né, isso é uma visão muito absurda. Agora, mesmo assim, uma grande parte da população, tem algumas pesquisas, se não me engano, 70% das pessoas se dizem a favor do fim da escala 6x1. Mas é muito porque elas não se aprofundaram, não estudaram, não é o trabalho da população fazer isso, é claro, não estou nem cobrando isso, isso é um trabalho dos parlamentares, né? Mas não estudaram para entender os impactos econômicos e por que isso é negativo. E os políticos, ao invés de essas pessoas, ao invés de demonstrarem por que esse projeto tem que ser rejeitado, por que ele não pode ser aprovado, não, eles vão surfar nessa onda, né? E são políticos que não lideram, eles são liderados pelo próprio anseio popular momentâneo, e isso é muito lamentável, né?
Vamos agora ao vivo para a Europa conversar com o nosso repórter Luca Bassani com atualizações sobre a prisão do ex-príncipe Andrew da realeza britânica, membro da realeza britânica, apesar de ter o cargo destituído ainda no ano passado como uma forma já de contenção da crise que viria adiante, ele ainda está na lista de sucessão. Luca Bassani, quais são as atualizações em torno dessa prisão que ocorreu de forma muito rápida durante essa manhã com carros descaracterizados? Que, portanto, retiraram esse príncipe de casa.
Exatamente, Bia. Apenas retomando para a nossa audiência rotativa o que aconteceu, o príncipe Andrew, ex-príncipe Andrew, melhor dizendo, o irmão do rei Charles III, foi preso na sua residência em Norfolk na manhã desta quarta-feira, após a polícia alegar má conduta em cargo público, também em relação às fortes evidências que ligam Andrew o caso de Jeffrey Epstein, o ex-financista norte-americano envolvido em uma série de escândalos sexuais entre os anos 90 e 2000. As atualizações que temos de momento é que, por enquanto, ele foi levado para uma das prisões mais próximas da sua residência e pode ficar na custódia da polícia, sob custódia da polícia, melhor dizendo, entre 24 e 96 horas. É esperado que ele tenha uma espécie de momento com os investigadores para responder uma série de perguntas e depois seja liberado. A polícia que falou com a BBC, a rede britânica, pela manhã, né, os principais informantes disseram que ele não terá nenhum tipo de tratamento especial e será tratado, obviamente, como qualquer outro cidadão por conta de ter perdido o seu cargo durante os últimos meses após uma decisão do seu próprio irmão Charles III, quando a monarquia começou a ser afetada também pelos escândalos de Jeffrey Epstein. Vale dizer que Andrew nega todas essas acusações, disse que vai provar a sua inocência, mas de acordo com aquilo que nós temos recebido de informações pelos milhões de documentos nas últimas semanas, são fortes as evidências de ligação dele com esses escândalos, seja através de fotos, seja através de e-mails, entre outras cartas e e-mails de comunicação que foram utilizados para ligá-lo ao Jeffrey Epstein e a uma série de outras meninas menores de idade envolvidas neste escândalo sexual que aconteceu por muito tempo, envolvendo outras figuras importantes, não só do governo britânico, da realeza britânica, mas também na Noruega, na Bélgica, nos Estados Unidos. O próprio presidente Donald Trump também tinha contato com Jeffrey Epstein e esse assunto pode ser utilizado seja nos Estados Unidos, seja no Reino Unido para interferir diretamente no governo.
Certo, Luca Bassani, muito obrigada pelas informações. Nós continuamos atentos em cima da prisão, portanto, do ex-príncipe Andrew, na Inglaterra, que foi detido com a suspeita, com envolvimento, possível envolvimento nos casos dos arquivos de Jeffrey Epstein, sob ali a justificativa de má conduta durante a atuação dele no cargo público.
Rede Jovem Pan.
8 horas da manhã.
Repita.
8 em ponto. Bem-vindo, bem-vinda. Você que está chegando agora aqui, essa é a segunda edição do Jornal da Manhã. O noticiário na Jovem Pan News está ao vivo desde as 5, com muita informação. E assim nós seguimos até as 10 da manhã.
Muito obrigado a você que está conosco desde as 5 da manhã. Para você que está chegando agora, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Que bom ter vocês por aqui para a gente atualizar as informações dessa quinta-feira pós e que tem ainda mais 2 horas pela frente.
Exatamente, de muita notícia, inclusive com informações sobre o presidente, aliás, o ex-presidente do Peru, José Jeri. Um dia depois do impeachment, o Congresso agora elege José Balcazar para governar interinamente o país até as eleições gerais que vão acontecer em abril.
Socorristas localizam corpos de 8 esquiadores atingidos por avalanche no norte da Califórnia e ainda procuram por um desaparecido. Na Itália, mais 3 morrem atingidos pela neve na região dos Alpes.
Nós temos também informação ao vivo direto dos Estados Unidos, o destaque de Eliseu Caetano. Eliseu.
A Argentina vive nova greve geral convocada por trabalhadores em resposta à reforma trabalhista proposta por Javier Milei. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo trazendo todos os detalhes, porque vários protestos já estão sendo registrados pelo país.
Nessa edição do Jornal da Manhã, a gente traz toda a repercussão da prisão do príncipe Andrew. Conta pra gente, Luca Bassani.
O irmão do rei Charles III do Reino Unido, o príncipe Andrew, foi preso nesta manhã na sua residência em Norfolk, algo ligado ao caso de Jeffrey Epstein. Logo mais voltaremos com atualizações sobre isso também.
David de Tarso com informações sobre facções criminosas atuando também nas redes sociais, David.
Exatamente, o primeiro comando da capital tem um novo organograma, até com um setor específico que trata sobre as redes sociais. Foi isso que descobriu o setor de inteligência da Polícia Civil. Eu vou trazer os detalhes.
E o Igor Damasceno de Brasília vai trazer os bastidores sobre uma disputa interna ali pela sucessão no Ministério da Agricultura. Já conta tudo, Igor Damasceno.
Sucessor do ministro Carlos Fávaro na pasta da Agricultura gera embates entre o Partido dos Trabalhadores e o PSD. O que acontece é que o ministro Carlos Fávaro vai disputar uma vaga ao Senado pelo estado de Mato Grosso e, por isso, ele precisa sair do governo, precisa pedir a exoneração da pasta da Agricultura até meados de abril, ou seja, nas próximas semanas. Então, o substituto de Carlos Fávaro virou motivo de embate entre o Partido dos Trabalhadores, que agora quer a vaga, e o PSD, que apesar de ter ali pré-candidatos confirmados à presidência da República, ainda participa do governo federal na esplanada dos ministérios. Atualmente, o principal nome, o mais cotado para substituir Carlos Fávaro, é Carlos Ernesto Augustin. É filiado ao Partido dos Trabalhadores e atualmente exerce a função de assessor especial do ministro Carlos Fávaro. Mas o PSD também está de olho nessa vaga. E por que que o Ministério da Agricultura é tão disputado assim pelos dois partidos? Porque é ele quem dá a palavra final em relação ao Plano Safra, que é o principal fio condutor, o principal elo entre o presidente Lula e também o agronegócio. O agro que historicamente está mais próximo de Jair Bolsonaro do que do presidente Lula. Então, a pasta que o ministro que tiver o controle do Plano Safra, tiver a palavra final em torno desse assunto, então ele vai se aproximar do agronegócio e resistência dos agricultores do atual governo, sem falar também que a pasta é quem dispensa ali, quem destina as emendas parlamentares para este setor, ou seja, uma pasta estratégica e que tem muito protagonismo dentro da esplanada dos ministérios. Por isso, o Partido dos Trabalhadores e o PSD estão cobiçando a cadeira que vai ser deixada por Carlos Fávaro nas próximas semanas. Como eu disse, o nome mais cotado é de um filiado ao Partido dos Trabalhadores. O PSD quer manter esse protagonismo, quer ter então esses olhares voltados para eles na pasta da agricultura. O PSD vai lançar um candidato à presidência da República, ou seja, vai ser opositor do presidente Lula. Ainda não sabemos se vai ser Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior ou Eduardo Leite, mas já sabemos que o partido tem pretensões para disputar a presidência e se opor ao presidente Lula. Mas mesmo assim, ainda tem 3 ministérios na esplanada, ainda faz parte da base do governo federal. Então, pode ser que Lula dê preferência para o PSD, porque ele ainda quer manter proximidade com uma ala do partido que está mais próxima dele do que de Jair Bolsonaro e demais opositores. Então, todas essas negociações vão levar em consideração as eleições de 2026. Se vai ser o PT, se vai ser o PSD, tudo isso vai ter um desenrolar político nas próximas semanas, mas o tempo está se esgotando e Lula precisa definir o sucessor de Carlos Fávaro. Voltamos ao estúdio.
Valeu, Igor Damasceno. Já estou aqui com os nossos comentaristas para a gente olhar um pouquinho para essa movimentação política. E aí, Nelsinho Kobayashi, vai manter a vaga no partido ou vai atender a uma demanda daquela do núcleo mais robusto, do núcleo mais duro do PT?
Se a gente levar em consideração o precedente do Ministério do Turismo, né? O presidente Lula vai manter o PSD. Foi isso que aconteceu lá com a União Brasil. Quando desembarcou do governo, o Celso Sabino continuou e depois ali a União Brasil decidiu que queria indicar um substituto para o Celso Sabino quando ele deixou e o presidente aceitou. Então, se isso for acontecer também agora no Ministério da Agricultura, a tendência é que o PSD consiga essa vaga. Agora é muito interessante o PSD, né, do Gilberto Kassab, presidente do partido. O partido tem três pré-candidatos à presidência. Não é um, não. São três. Ratinho, Caiado, o Eduardo Leite. Além disso, está brigando aqui em São Paulo por uma vaga na vice do Tarcísio de Freitas, sendo Felício Ramute em continuidade ou o próprio Gilberto Kassab, que se coloca à disposição também. Uma disputa ali com o André do Prado, que tem sido um indicado do PL, que tem ganhado força ultimamente. Além disso, também quer manter a sua cadeira, ou as suas, né? Porque tem mais de um ministério, no governo Lula. Então, o PSD, ele passeia por todos os espectros da política no governo federal, nos governos estaduais e visando presidência da República a partir do ano que vem. Se isso não é fisiológico, o que seria, hein?
Exatamente.
A famosa estratégia do Centrão, né? Que tem aquele toma lá da cá, participa de todos os governos, em oposição, em situação. Merreiro, o que você acha dessa possível participação do PSD ainda mais intensa dentro do governo federal, com os três presidenciáveis? É mais um preguinho sendo batido ali no caixão das candidaturas, aquilo que você já estava aventando antes?
Com certeza, esses políticos do Centrão, eles são muito espertos, né? Eu não coloco nem inteligentes, até são inteligentes muitas vezes, mas estou falando que eles são muito espertos, né? Realmente, a grande estratégia do Centrão consiste em tentar se infiltrar em todos os setores, em todos os espectros ideológicos da política brasileira, né? O Gilberto Kassab, como o Nelson bem colocou, ele tem três ministérios no governo Lula, né? Tá tentando manter seus ministérios lá, defende a reeleição de alguns governadores petistas na Bahia e, ao mesmo tempo, diz que tem três candidaturas de direita. Só que, ao mesmo tempo que ele tem essas candidaturas de direita, supostamente de direita, né? A gente sabe que ele está articulando nos bastidores para tentar conseguir a vice-presidência com o Lula, na reeleição agora do Lula. Então, vejam só como opera o PSD. É um partido, né? A gente não está falando aqui de um partido político de fato, a gente está falando de um balcão de negócios, porque um partido político pressupõe-se que ele tem um programa, ele tem um programa ideológico que ele deve seguir, ele tem um plano de Brasil. Afinal, se o Gilberto Kassab tem três pré-candidatos à presidência da República, a gente imagina que ele tem algum plano de Brasil, né? Mas qual que é o plano de governo de Gilberto Kassab? Qual que é o plano de governo do PSD? Não existe, simplesmente não existe. Ora, então para que ter um partido político se você não tem nenhum plano de chegar ao poder e estabelecer algumas medidas? É simplesmente porque não há nenhum conteúdo ideológico aí. É apenas, o PSD é apenas um partido, e existem muitos outros assim, né? Muitos partidos de centrão, que existem apenas para parasitar, para adentrar na política brasileira, independentemente do espectro ideológico, e conseguir ali fazer da política um balcão de negócios, conseguir negociar cargos, né? Negociar emendas. É para isso que eles servem, e todas as movimentações que nós analisamos aqui, será que vai PSD? Será que o Lula vai conversar com o fulaninho do MDB? É tudo um grande jogo econômico e não político.
Agora presta atenção nessa. O PCC tem monitoramento, critérios para uso de redes sociais e até uma corregedoria interna. O David de Tarso chega ao vivo porque é informação exclusiva que ele apurou e traz agora os detalhes ao vivo para a gente aqui no Jornal da Manhã. Quer dizer que o crime organizado está tão organizado que agora tem chefia para comandar como devem ser usadas as redes sociais, David?
Exatamente isso. Foi o que identificou o setor de inteligência da Polícia Civil. E vamos dar o crédito onde o crédito é devido, né? A apuração do Fábio Diamante, do SBT, que trouxe em primeira mão essa informação, confirmadas pela Jovem Pan. Conversei ontem com uma fonte que cuida desse setor específico e estabeleceu esse novo organograma. O Ministério Público já tinha ali, por meio do promotor Lincoln Lincoln Gaquia, um organograma de como a sintonia que são chamados os setores do PCC se articulam. Então tem o Sintonia Final, que são os 14 líderes do primeiro comando da capital, incluindo o chefe máximo, que ainda continua o Marcola, né? O Marco Williams Herbas Camacho, que está na penitenciária federal, foi transferido do interior de São Paulo para a penitenciária federal. Mas o que mais chama a atenção é uma nova sintonia, ou seja, um novo setor que cuida da internet e das redes sociais. Inclusive setor esse que é chefiado por André Luiz Souza, ele que é conhecido como Amin. Foi condenado a mais de 100 anos e está cumprindo pena na penitenciária de Venceslau, que seria então o principal responsável por fazer esse setor específico. Eles cuidam das redes sociais, até mesmo para que as mensagens trocadas sejam protegidas com e-mails criptografados e até uma espécie de corregedoria para saber o que os faccionados, os membros do primeiro comando da capital, estão postando nas redes sociais, algo que não vá prejudicar os trabalhos da facção. Então, chegamos a esse ponto, em tempos em que se discute tanto, né, códigos de ética nos mais diferentes setores, agora o PCC demonstrando que realmente tem essa estrutura organizacional e dessa forma também acabam aí se articulando para não prejudicar os negócios da facção. Extremamente absurda essa informação, mas a gente vê o nível também que eles estão como uma espécie de realmente, uma espécie não, eles são uma empresa onde tem CEOs e até mesmo os responsáveis, os chefes que cuidam dos mais diferentes setores. Todos são mais de 10 sintonias existentes e essa é uma delas descoberta pelo setor de inteligência, o DIPOL, da Polícia Civil aqui de São Paulo. Eu volto com vocês.
E o chefe do tráfico da Baixada Fluminense foi preso durante um passeio de barco em Cabo Frio. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com o nosso querido Rodrigo Viga. Bom dia, meu amigo. Puxa vida, estamos sem o áudio do Rodrigo Viga, hein? Vamos fazer o teste direitinho aí do Rodrigo Viga para a gente trazer as informações com ele rapidamente, né? Então, a polícia chegou então e prendeu esse chefe do tráfico na Baixada Fluminense. Estão vendo aí imagens que mostram esses passeios de lancha que são feitos ali em Cabo Frio. O pessoal aproveitando a quarta-feira pós-carnaval, em que muita gente vai para essas regiões do Rio de Janeiro. E no meio dessa festa, chega então uma operação da polícia que provoca a prisão desse chefe do tráfico, como o Rodrigo Viga vai trazer as informações para a gente agora. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações. O Viga está disponível já? Vamos com ele? Pode? Então vamos lá, Rodrigo Viga. A gente estava acompanhando as imagens ao vivo aqui, mostrando toda a atuação da polícia no momento em que o pessoal festejava ali na lancha lotada. Conta para nós o desfecho, seu Rodrigo Viga. Não, Deus vai abençoar aqui o horário do Rodrigo Viga daqui a pouco. Abençoar o áudio do Rodrigo Viga ou o horário, porque a Lari falou assim para nós, dá o horário agora, daqui a pouco a gente vai voltar então com as informações.
Que, inclusive, esses dias me perguntaram como é que vocês sabem que vocês têm que dar o horário, falar a hora certinho lá no jornal?
Lari Pansani, nossa editora-chefe, que fala hora e aí a gente vem para cá. 8 horas e 14 minutos.
Repita.
8 e 14.
Com mais de 55 anos de trajetória no mercado, o Grupo GP se consolida como a referência em segurança em facilities, oferecendo especialidade nas áreas de segurança patrimonial e capacitadas que se dedicam a proporcionar um serviço de excelência. Nossos serviços são personalizados e incorporam as mais avançadas tecnologias desenvolvidas para atender às suas necessidades específicas. Ao escolher o Grupo GP, você garante a tranquilidade que merece, pois sua segurança está em mãos confiáveis e experientes. Não perca tempo. Ligue agora e agende uma visita com um de nossos profissionais especializados. 11-3051-9500. 11-3051-9500 ou acesse grupogp.com.br. Lembre-se, segurança tem marca. Grupo GP, a sua segurança é nossa prioridade.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Já falava, vamos ganhar, ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026, Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Credibilidade nesse sentido.
8 horas e 17 minutos.
Repita.
8 e 17 da manhã.
A Câmara dos Deputados da Argentina debate hoje a reforma que está sendo feita, a reforma trabalhista promovida por Javier Milei, enquanto o governo argentino enfrenta a 4ª greve geral do seu mandato. Eliseu Caetano é quem vai trazer as informações para a gente. Fala aí, meu amigo.
Bicho tá pegando na Argentina, viu, Evandro Cine? A população não tá nada satisfeita, pelo menos não parte dos trabalhadores, com relação a essas mudanças previstas, propostas pelo governo de Javier Milei. É a reforma trabalhista também chamando a atenção no país vizinho ao Brasil. Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A Argentina vive uma nova greve geral, essa de, a princípio, 24 horas, convocada pela CGT, que é a Confederação Geral do Trabalho, a principal central trabalhista do país. Isso em resposta, como eu disse, a essa reforma trabalhista que está sendo proposta pelo governo de Javier Milei. A paralisação começou à 30h, pelo horário local, e deve durar pelo menos todo o dia de hoje, coincidindo com a votação do projeto lá na Câmara dos Deputados. Vale lembrar que já vai para a mesa do presidente Javier Milei, onde deve ser sancionado, porque é um projeto do próprio presidente do país. Essa reforma inclui medidas que alteram profundamente direitos trabalhistas históricos, entre elas a ampliação da jornada diária de trabalho de 8 para até 12 horas, criação de banco de horas para que empregadores e empregados troquem horas extras por folga e não por pagamento, redução também de indenizações por demissão, mudanças nas férias e nas licenças médicas, ampliação dos serviços essenciais que podem limitar greves, e os sindicalistas, obviamente, afirmam que isso representa uma retirada dos direitos conquistados ao longo de décadas. E por causa disso, muitos protestos estão acontecendo. Quem nos acompanha em vídeo vê nesse momento essas imagens de centenas de milhares de pessoas nas ruas, mobilizações acontecendo em diversas cidades lá da Argentina, com forte participação popular, especialmente em Buenos Aires, Córdoba, Rosário, La Plata, entre outras capitais provinciais. Essa paralisação, inclusive, Cine e Bia, já tem efeitos práticos no país, viu? O transporte público, por exemplo, parcialmente está paralisado ou funcionando ali de maneira muito reduzida. Diversos voos também foram cancelados em diversos aeroportos do país, incluindo aí cerca de pelo menos 255 ligações aéreas que foram anunciadas na manhã, agora há pouco, pela empresa Aerolíneas Argentinas. Ainda segundo nota da empresa, mais de 30 mil passageiros foram afetados apenas nessas primeiras horas de protestos lá em Buenos Aires. Portos, bancos, escolas e hospitais estão operando normalmente, mas com restrições, ou seja, todo mundo em alerta que pode ter que deixar o prédio, evacuar ou fechar o seu negócio a qualquer momento dos confrontos e, obviamente, da repressão, porque nas principais áreas urbanas os protestos já ocupam ruas, praças, com sindicalistas gritando slogans contra a reforma e vários pontos de bloqueio em diversas das principais vias, não apenas da capital, Buenos Aires, mas de cidades importantes lá na Argentina. Já há relatos, inclusive, de confrontos entre manifestantes e forças de segurança, incluindo aí o uso de gases lacrimogêneos e também até de bomba de água para dispersar os manifestantes que seguem lançando pedras contra as barricadas policiais. A gente vai seguir daqui acompanhando essas e outras notícias importantes desta quinta-feira. Eu volto ao longo dessa edição do Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu Caetano. O Alan Guedes já está aqui conosco também para trazer mais informações sobre essa polêmica envolvendo a reforma trabalhista de Javier Milei. Conta aí.
Olha só, o que o Milei está procurando fazer é adotar o receituário liberal de flexibilização do mercado de trabalho com uma série de medidas, né, Evandro? Então, por exemplo, férias mais flexíveis, né? Então você escolhe ali o período de férias, restrições a greves em setores considerados essenciais, por exemplo, saúde, ampliação do período de experiência para até 6 meses daquele trabalhador temporário. Isso é o principal, flexibilização da jornada de trabalho. Exatamente o oposto do fim da redução aqui no Brasil, da PEC 6x1, né? Então lá é o contrário, na verdade possibilitando que em vez de você trabalhar apenas 8 horas por dia, você também tenha a escolha de trabalhar 12 horas por dia. E mudanças na negociação coletiva, tem mais medidas também, Evandro, acho que a gente tem um próximo slide, mas de qualquer próxima ilustração aqui, isso, alterações e indenizações e demissões, ou seja, acidentes de trabalho passam a ter limites de pagamento, ou seja, não tem aquele abuso, né? Muitas vezes as pessoas abusam, né, desse direito.
E então, tem algo agora relevante aqui, né? Em casos de lesões ocorridas fora do ambiente de trabalho.
Exatamente, e o combate à informalidade. Então, este combo do Milei, na verdade, se traduz numa flexibilização do mercado de trabalho. Com qual objetivo? De reduzir o custo de trabalho. Se reduz o custo de trabalho, Evandro, o que acontece? Isso incentiva a contratação por parte das empresas. É claro que quem está no emprego não quer perder os seus benefícios, mas quem está fora do mercado de trabalho gosta disso porque é uma possibilidade de entrada.
Agora, Langani, só trazendo aqui uma informação, né? O Gani é professor, por isso que ele falou o próximo slide.
Próxima ilustração, tem que virar a chave.
Agora, Langani, é interessante perceber também que essas movimentações todas acontecem por conta dos sindicatos, né? Porque os sindicatos tiveram uma força e também foram, digamos, bastante apoiados pelos governos anteriores. Quando entra Javier Milei, há um choque com a atuação desses sindicatos e esse choque aumenta a partir do momento em que ele propõe uma reforma que flexibiliza o mercado de trabalho e tira a serventia de boa parte desses sindicatos, né?
Total. Aliás, muito parecido com a reforma trabalhista aqui do Temer. Não a reforma, não foi parecida em si, mas a reação. O que aconteceu? Lembra que o Temer acabou com aquele imposto sindical obrigatório. Uhum. Com isso, despencou a arrecadação dos sindicatos em 90%, eles perderam muita arrecadação. E aí, toda a insatisfação por parte dos sindicatos. Quem agradeceu foi o trabalhador. E lá, a mesma reação, quer dizer, um esvaziamento do poder dos sindicatos e essa flexibilização do mercado de trabalho que traz, né, pelo menos a experiência internacional mostra isso, crescimento da atividade econômica. Estados Unidos, Evandro, o mercado de trabalho é flexível. Os países asiáticos também. Eu nunca vi um país prosperar trabalhando menos, mas o contrário é verdadeiro. Um país prospera trabalhando mais.
Interessante, Alangani. Obrigado pelas informações até aqui. Já vou partir para o lado de cá, porque eu também quero ouvir os nossos comentaristas sobre esses movimentos que acontecem na Argentina e que, de certa forma, mobilizam também o entendimento que se tem tanto da reforma que aconteceu no país, mas no momento em que se tem um debate muito acalorado sobre a mudança de escala de trabalho aqui no Brasil. Lucas Merreiro, como é que você tem acompanhado as proposições de Javier Milei e no teu ponto de vista, elas podem funcionar para fazer com que a Argentina enfrente um cenário de cada vez menor inflação e maior produtividade?
Evandro, o Javier Milei é uma surpresa muito agradável. Eu, assim como muitas pessoas, encarava a candidatura do Javier Milei com um certo ceticismo. Até porque ele se comportava de uma forma muito esquisita, ele se vestia de super-herói, ele dizia que conversava com o cachorro morto dele. Então, era uma coisa que você olhava e falava, poxa, esse cara parece ser só um maluquinho, né? E fiquei muito surpreso quando ele realmente ganhou a presidência da Argentina e fiquei mais surpreso ainda, quando, na verdade, ele não era um maluquinho coisa nenhuma, né? Ele tava ali se prestando a um personagem para conseguir chamar atenção, mas na prática é um presidente muito estudado, que sabia quais eram as medidas necessárias para retomar a Argentina economicamente, e é o que a gente tem visto. Olha, o Milei já tinha avisado, eu vou dar remédios muito amargos, porém necessários para a economia argentina. E a gente tem visto esses resultados, né? A Argentina, que até ontem estava se afundando em crise, vem melhorando em alguns índices econômicos aí, e os remédios amargos têm que continuar chegando. Uma reforma trabalhista muito indesejável para muitos setores, e é por isso que o Milei enfrenta muita greve. Mas, como o Gani mostrou aí, são medidas fundamentais, são medidas necessárias. Aqui no Brasil, quem me dera a gente tivesse uma reforma trabalhista tão intensa assim. Nós tivemos, é claro, aquela reforma trabalhista durante o governo Temer, que foi, sim, muito positiva, que ajudou, na época, a segurar as contas públicas, a segurar os índices de desemprego, mas ela não foi aquela grande reforma que nós precisávamos tanto, né? Nós precisamos aqui de uma outra reforma trabalhista ainda, né? Eu espero que o Brasil consiga se inspirar nos resultados de Milei e continuar com esse tipo de reforma.
Nelson Kobayashi, você concorda com essa avaliação de que Javier Milei chegou ali com um propósito eleitoral muito ideológico, mas que depois conseguiu colocar um plano de gestão, sobretudo econômico, diante do que a Argentina enfrentava em funcionamento? E mais, a minha pergunta para você, isso pode dar algum recado aqui para o Brasil, para o país vizinho?
Olha, isso pode sim inspirar que há próximos governos no Brasil, esse certamente não inspirará. A questão ali em relação à gestão de Javier Milei foi a falta de transição. Tem alguns pontos críticos em relação à sua gestão. No todo, o saldo final, no meu ponto de vista, é favorável principalmente para a economia. Mas ele falhou quando ele não aplicou um regime de transição para o que ele entendia como positivo para a economia argentina. Estou falando de corte imediato, brusco, de subsídios. Muitas pessoas tiveram várias e sérias dificuldades indo para um nível de pobreza na Argentina de maneira muito repentina, né? A gente estava com um país viciado pelo que foi a política econômica do anterior a Javier Milei, né? Que levou a Argentina aos índices maiores de inflação que a gente viu quando o Javier Milei assumiu aquele governo, o kirchnerismo, principalmente. Então, a gente tem também as críticas a fazer, inclusive nessa reforma que está sendo proposta. No todo, ela é boa, porque ela facilita as relações entre trabalhador e empregador. Empregado e empregador. Ela flexibiliza horas de trabalho, ela flexibiliza acordos, ela dessindicaliza muitas decisões, o que é importante para a liberdade do trabalhador, mas ela coloca algumas previsões polêmicas, como, por exemplo, limite de pagamento de licença médica. Quer dizer, o trabalhador, em algum momento, não vai poder mais ficar doente. Ele vai ter que trabalhar ou trabalhar. Isso parece ferir a dignidade do trabalhador. Então, merece algumas ressalvas. No saldo é positivo. Isso precisa ser amadurecido e melhorado no debate lá na Argentina.
E olha, essa greve entre os trabalhadores na Argentina também já causa reflexos aqui no Brasil. Isso porque uma companhia aérea chegou a cancelar 255 voos lá na Argentina. As informações do aeroporto de Guarulhos, aqui de São Paulo, são de que pelo menos 14 voos, trechos, foram afetados por conta dessa mobilização. Nós seguimos atentos para te atualizar. Você que tem viagem programada entre Brasil e Argentina nos próximos dias, certamente pode ser afetado caso essa mobilização convocada pela Central dos Trabalhadores da Argentina permaneça em vigor. Voltando com informação aqui do Brasil, o chefe do tráfico da Embaixada Fluminense foi preso durante um passeio de barco em Cabo Frio. Direto do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga traz as informações. Agora sim, Rodrigo Viga, eu vim aqui conversar com você para ver se a gente traz uma sorte aqui nessa conversa e se a gente consegue, enquanto você traz os detalhes. Quem que era esse chefão do tráfico que foi detido? Bem-vindo!
Tudo bem, Bia? Você é meu pé de coelho, né? É, nada contra o Cine, nosso abelha do carnaval. Bom dia para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. O traficante é líder de pelo menos 4 comunidades em Belfor Roxo, cidade da Baixada Fluminense. Ele atende pelo nome de Marben Gomes Souza Júnior. 27 anos de idade, é uma extensa, uma longa ficha criminal. Já estava no radar da Polícia Fluminense, que começou a perceber que ele estava frequentando com uma certa frequência a cidade de Cabo Frio, que fica na região dos Lagos. Gostava de alugar um barco, chamar amigos e ir para a Ilha do Japonês. Diga-se de passagem, um local belíssimo, com águas cristalinas, uma espécie de Caribe brasileiro. Foi nas últimas horas que ele acabou sendo surpreendido pela ação de policiais. Estava lá dando umas braçadas, nadando no mar cristalino de Cabo Frio, perto da Ilha do Japonês, quando foi surpreendido por policiais em jet skis, motos aquáticas. Nós temos imagens aí, esses jet skis cercaram o barco onde estava esse traficante, o Marben Souza Júnior. Ele estava nadando no momento, foi surpreendido com a chegada dos policiais e foi preso em flagrante. Já havia um mandado contra ele em aberto, 7 anotações criminais, um criminoso bastante conhecido das Forças de Segurança do Rio de Janeiro, que estava, inclusive, estendendo seus tentáculos para além das comunidades de Belfor Roxo. Dominava casinhas, galinha, floresta, caixa d'água, entre outras regiões. Segundo as investigações da Polícia Fluminense, esse criminoso já estava colocando seus tentáculos em áreas e regiões de estados como Alagoas e Pernambuco. Foi preso quando estava dando um tibum, umas braçadas, em Cabo Frio, na região dos Lagos. Ação de jet ski, moto aquática, surpreendente, da Polícia do Rio de Janeiro. Viu, Bia?
Obrigada, Rodrigo Viga, pelas informações. Continua aqui com a gente, porque além da prisão desse super traficante da Baixada Fluminense, os moradores de Copacabana, com outra informação aqui do Rio de Janeiro, ficaram sem energia elétrica depois de um apagão que atingiu o bairro há 3 dias. Qual teria sido dessas quedas de energia? Teve ali evento climático ou foi realmente do nada, Viga?
Razão é distribuidora de energia. Vocês têm os problemas aí com a Enel e a gente tem os nossos problemas aqui, volta e meia com a Light. Já tinha faltado energia durante o Réveillon desse ano, nos bairros de Copacabana e do Leme. E no último domingo de carnaval, um calor danado na cidade do Rio de Janeiro, termômetros perto dos 40 graus, faltou luz, mais uma vez, em uma região do tradicional bairro de Copacabana. Desde o último domingo, a companhia está por lá tentando normalizar o abastecimento de energia. Colocou geradores para dar suporte aos moradores desses prédios, desses edifícios. No entanto, na tarde dessa última quarta-feira de cinzas, pelo menos um prédio registrou novamente falta de luz. Segundo a Light, os técnicos estão trabalhando para reparar a rede subterrânea e toda vez que é preciso fazer uma intervenção em uma determinada localidade, em um determinado prédio, a luz precisa ser desligada por motivo de segurança. Segundo a companhia, esse problema foi detectado no início da tarde, mas por volta das 19 horas já estava tudo supostamente perto da normalidade. Você lembra que durante o Réveillon nós falamos aqui sobre aquele furto de quilômetros e mais quilômetros de cabos subterrâneos que a Light disse que reportou à polícia. Mas a polícia até hoje não tomou conhecimento desse furto de cabos e ainda há dúvidas no ar se isso teria realmente acontecido, segundo fontes das forças de segurança aqui do Rio de Janeiro. Problema de luz aqui, aí, muita dor de cabeça em pleno verão, viu, minha cara, Bia?
Certamente, Rodrigo Viga. Muito obrigada pelas informações aqui do Pé de Coelho para você no 4 Folhas do Jornal ao Vivo. Agora a gente confere a previsão do tempo mais uma vez com a Paula Nobre. Quais são os detalhes, além de destaque da Defesa Civil, de alerta para chuva? Eu estava vendo a imagem que a gente tem da Avenida Paulista, Paula. Tá bonita agora esse amanhecer.
Tá bonita. Vamos mostrar ela,
vamos,
Bia?
Vamos mostrar essa imagem. Vamos. E quem está no carro agora escutando a gente, certamente olha pelo vidro e vê um céu azulzão. Exato. Com algumas nuvens.
Pouca variação, né, de nebulosidade, céu mais aberto, sol vai aparecer no dia de hoje. Máxima chegando na casa dos 28 graus aqui em São Paulo. Interior de São Paulo mais quente ainda, mas tem possibilidade de chuva sim, Beatriz Frenner, porque tem a passagem de uma frente fria. O que acontece? Essa frente fria passa em direção à região sudeste, mas no oceano, distante, entendeu? É só em direção à região sudeste. Então ela causa um certo acúmulo de umidade aqui em São Paulo. Mas agora ela está na altura do Rio de Janeiro e a chuva provocada hoje na capital paulista, ela vai se dar por conta do sol, do calor, da umidade. A atmosfera é sazonal, a gente sabe, e são as pancadas rápidas de chuva de verão que podem vir. Eu trouxe todos os alertas para a gente acompanhar agora. Então vamos ver o alerta da região sudeste do Brasil, o alerta do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, por causa dessa frente fria na altura do Rio de Janeiro. Então, o que ela vai fazer? Vai provocar chuva em áreas do Rio de Janeiro, tá? Áreas de Resende, região dos lagos, áreas tá trocado aqui, mas Minas Gerais em áreas de Varginha e também Poços de Caldas e Campinas e na região metropolitana de São Paulo. Então, repetindo, você que está no Rio de Janeiro, Resende, região dos lagos, você que está em Minas Gerais, região de Varginha, Poços de Caldas e região de Campinas e região metropolitana de São Paulo. Essas áreas podem ter chuva forte por causa do avanço dessa frente fria. E aí a gente tem outra frente fria, aonde? Aqui, ó, na região sul do Brasil. Eu trouxe justamente o alerta da Defesa Civil do Estado Gaúcho, que mostra que a chuva sobre áreas de Uruguaiana, Barra do Quaraí, região de Quaraí, e essa chuva pode tempestades com queda de ventos de até 90 km por hora. Muita atenção, vai chover bastante. E essa área, compreende? Nosso mapa de chuva mostra áreas mais a oeste gaúcho. Nosso mapa de chuva mostra exatamente isso. Áreas mais a oeste gaúcho, que é justamente aonde essa frente fria se encontra e é justamente aonde essa chuva pode ser mais forte hoje. Outras áreas de Santa Catarina, Paraná, o tempo fica mais firme hoje. Leste do Rio Grande do Sul também nessa condição. Volta o tempo mais firme sobre áreas do Vale do Itajaí, litoral ali de Santa Catarina, Florianópolis também nessa condição de tempo mais firme para hoje também. E aí a chuvarada se concentra nas demais áreas do Brasil. Ainda vai chover muito na região nordeste do Brasil para hoje. Região norte do país ainda muita chuva na maior parte da região, numa área que vai desde o Amazonas, passando pelo Amapá e o Pará. E na região centro-oeste do Brasil, pancadas de chuva de verão também e com o retorno do calor nessas áreas. É o que a gente vê agora. As temperaturas, elas ficam bem elevadas. 34 graus para você que está em Cuiabá. Hein? Bem abafado, bem quente, só o calor no dia de hoje. 31 graus em Campo Grande. A gente tem 28 graus para você que está em Palmas e 28 graus também aqui na capital paulista. É verão, as temperaturas vão continuar altas por aqui, o tempo vai seguir abafado e esse verão, de fato, está sendo chuvoso. O mês de fevereiro vai terminar com muita chuva ainda.
Aquela chuva que vem do nada, vai embora do nada, chove em um bairro, não chove no outro.
Exatamente.
Fica até mais difícil para acertar a previsão do tempo.
Fica até mais difícil,
exatamente. É a irregularidade do verão.
Isso, ontem mesmo a gente falou sobre a passagem da frente fria aqui no estado de São Paulo. A Defesa Civil emitiu até o alerta, inclusive, aqui para a capital paulista e região metropolitana. Mas aí choveu mais em áreas do interior de São Paulo, áreas de Campinas, aí a chuva foi mais espaçada, que a gente chama.
Por isso sempre vale aquele bordão, né? Previsão não é precisão.
Não é precisão, é isso.
Perfeito, obrigada, Paula, até daqui a pouco.
Tchau pra vocês, tchau.
O diretor técnico do Sebrae de São Paulo disse que o fim da escala de trabalho 6x1 pode aumentar a informalidade e o desemprego no Brasil. Vamos conversar com a Danúbia Braga, que vai trazer os detalhes, os dados que ele cita para justificar essa fala. Conta pra gente, Danúbia.
Pois é, Cine, essa aqui é uma pauta, né, do governo do presidente Lula, é o fim da escala 6x1. O governo pretende, inclusive, votar ainda nesse primeiro semestre de 2026, ano eleitoral, mas na visão do diretor técnico do Sebrae, Marco Vignoli, ele me disse, conversei com ele há pouco, que justamente essa mudança abrupta na jornada, na visão dele, gera ali, sem nenhuma compensação estrutural, pode favorecer a informalidade e o desemprego de forma geral. Uma pesquisa recentemente divulgada pela Nexus mostrou que 73% dos brasileiros concordam com o fim da escala 6x1. Mas a gente preparou uma arte com mais detalhes a respeito, então, dessa pesquisa. A gente passa a acompanhar juntos agora. Na questão do fim da escala 6x1, os brasileiros, então, avaliam que, a favor, né, se não tiver nenhuma redução salarial, 30%. A favor mesmo com redução salarial, 28%. contra, mesmo sem redução de salário, 11%, contra, mas apoiaria sem redução salarial, 10%, não sabe o que responder, 10%, nem a favor, nem contra, 6% dos entrevistados, a favor, mas sem uma posição a respeito dessa questão da redução salarial, 5%, contra, mas também sem posição sobre a redução, 1%. Foi, então, esse o destaque para essa pesquisa da Nexus. Além disso, o diretor técnico também falou a respeito de que setores como comércio, alimentação, serviços e turismo, a demanda dos consumidores, não seguem ali um padrão tradicional de dias úteis. Por isso, deveriam específica setores. Segundo ele, para esses segmentos, essa escala 6x1 não seria precarização. São setores que têm uma dinâmica diferente. A escala 6x1, nesse caso, não é sinônimo de precarização, é instrumento de organização produtiva. E aí, na visão dele, a extinção sem uma transição estruturada e sem considerar as diferenças setoriais pode justamente causar aumento de custos, precarização do trabalho, redução de competitividade e, inevitavelmente, menos vagas disponíveis. E aí, com isso, o aumento da informalidade. Um assunto importante, a gente vai seguir acompanhando, uma vez em que a PEC, né, que trata do fim da escala 6x1, então já foi encaminhada à CCJ lá no dia 9 de fevereiro e depois vai seguir para uma análise da comissão especial antes de ir para a votação em plenário. Assunto, então, que com certeza o Jornal da Manhã está de olho. Eu volto com vocês.
Obrigada, Danúbia Braga, pelas informações. A gente já tem aqui para mostrar para vocês a coluna da Beatriz Manfredini voltando a falar sobre política, não só no estado de São Paulo, mas a nível nacional.